Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
É a nossa voz,
Rádio Comunitária.
Mais informação,
Rádio Comunitária.
É mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda. E a nossa voz tá na área.
A Rádio Comunitária Santa Luz FM, da região Cisaleira, na Bahia, promoveu em setembro um seminário sobre comunicação comunitária. O tema foi Santa Luz FM, democratizando a comunicação e construindo a cidadania.
Edisvânio Nascimento, comunicador e diretor executivo da rádio, disse que o evento foi importante para fortalecer a emissora. Ele ressalta como avanço a discussão sobre gestão, do ponto de vista institucional e operacional.
Quando nós falamos institucional, estamos nos direcionando à associação, né? O que é que essa associação tem feito, o que é que ela tem desenvolvido. E o operacional, que é especificamente o trabalho da comunicação. Como é que essa rádio está desenvolvendo essa comunicação comunitária?
Edisvânio afirma que o seminário foi bem sucedido. Atendeu o objetivo de nivelar o conhecimento das discussões sobre a situação das rádios comunitárias na região e em todo o território nacional, além de levar o debate sobre democratização da comunicação para diversos setores da sociedade.
Estiveram presentes comunicadores e jornalistas, além de representantes de associações, sindicatos, conselhos municipais, professores e estudantes.
Se você está fora do alcance da Santa Luz FM e quer saber mais sobre sua programação, acesse o blog www.santaluzfm.blogspot.com.
Avançando através dos nossos portões, nossos planos são muito bons.
A inspiração para o nome da rádio é indígena, Kaxinawá, nome da tribo que habita a floresta tropical no leste peruano, do pé dos Andes até a fronteira com o Brasil, no estado do Acre.
O índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, e pousará no coração do hemisfério sul, na América.
Mas a emissora está instalada na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, no bairro de Vila São João, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A faculdade faz parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.
A Kaxinawá iniciou suas transmissões em outubro de 2002, em 101,1 FM. A emissora foi fundada como Associação Sem Fins Lucrativos e dela fazem parte a Associação de Moradores de Vila São Luís, a Associação dos Pescadores do Porto da Chacrinha, o Movimento Revolucionário Hip Hop, a União da Juventude Socialista, entre outras instituições.
Segundo Mauro José Sá, a programação da rádio é diversificada. Ele é professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e faz parte da equipe da Kaxinawá.
Uma rádio comunitária, normalmente, tem muito variada a programação, mas o que faz o diferencial é o fato de estar dentro da faculdade, então você tem programas que são de grupos de pesquisa, tem um programa sobre questões de cultura negra, cultura afro-brasileira, um grupo que é ligado ao movimento negro unificado, né, que funciona aqui.
A rádio também pode ser ouvida pela internet, na página da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, www.febefuerj.ning.com.
Nós somos apenas vozes.
Os trabalhadores do Rio Grande do Sul contam com um novo instrumento de informação desde agosto de 2009. O Jornal dos Trabalhadores. É um programa de rádio de 30 minutos produzido pela Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Estado. Abraço Rio Grande do Sul.
A partir de agora estamos entrando no ar para ouvir as vozes que fazem a democracia em nosso país.
Começa agora o Jornal dos Trabalhadores.
Daniel Ames, um dos jornalistas responsáveis pelo programa, conta como surgiu essa ideia.
Bom, o Jornal dos Trabalhadores ele já é uma demanda antiga do movimento de rádios comunitárias. Em outros momentos já se tentou criar um tipo de organização entre as rádios e a sua organização central no estado, que é a Abraço, de construir um instrumento de comunicação em comum, produzido pela Abraço e pelas rádios comunitárias. Não se conseguiu. Nesse momento, se buscou novamente atores das rádios comunitárias, militantes dessas rádios, que trabalhavam na parte técnica das emissoras, trabalhavam na parte de produção de informação e que, de alguma forma, já conheciam a realidade. A partir daí, se construiu um formato de programa, se consolidou uma proposta.
O jornal está na sua 19ª edição. É veiculado em cerca de 50 rádios comunitárias. O núcleo de produção fica em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande. A equipe conta também com Daniel Ramos, em Porto Alegre. O jornalista acompanha a pauta dos movimentos sociais, dos sindicatos e o cenário político do Estado.
O programa de rádio nasceu com o objetivo de ser uma outra forma de fazer comunicação. Daniel Ames explica.
Que é essa necessidade, né? A gente para analisar a comunicação em um nível mais global, a gente se assusta. A mídia global está nas mãos de 20 de grandes empresas, com receitas entre 8 e 40 bilhões de dólares. E elas são responsáveis por veicular 2/3 das informações e dos conteúdos culturais disponíveis no planeta. Então, isso é uma necessidade imediata de a gente passar a produzir informação que não seja somente dessas grandes empresas, desses grandes monopólios.
O programa traz temas dos movimentos social e sindical, que são tratados com um olhar preconceituoso e criminalizador pela imprensa comercial.
O Jornal dos Trabalhadores também está disponível na internet, na página da Abraço RS. Acesse www.abraçors.org.br.
O movimento de radiodifusão comunitária está em festa. Também pudera. O Congresso argentino aprovou em 9 de outubro sua nova lei de mídia e comunicação. A norma altera profundamente o panorama legal do setor no país.
O governo, que propôs as mudanças, ganhou com ampla maioria, por 44 votos a favor e 24 contra no Senado.
A nova lei limita a concentração de meios de comunicação nas mãos de poucas famílias, como é hoje. Além disso, o país passa a reconhecer os meios de comunicação comunitários como um ator legal no mundo da radiodifusão.
Isso abre caminho para a legalização das rádios comunitárias argentinas. Também passa a ser possível o fim da criminalização que acontece lá e é semelhante ao que os radiodifusores sofrem no Brasil.
A Associação Mundial das Rádios Comunitárias, a AMARC, fez um chamado a todos os governos da região da América Latina e Caribe para que tomem como referência a nova lei aprovada na Argentina. A associação elogiou o processo participativo para a elaboração da nova lei e afirmou que ela é um ótimo exemplo, já que contribui para a democratização das nossas sociedades.
Certamente é inspiração e bom exemplo que os irmãos dão para nós, brasileiros, em tempos de primeira Conferência Nacional de Comunicação.
E a vida continua.
No final de setembro, o Ministério da Cultura convocou pontos e pontões, além dos pontos de mídia livre, para uma conferência livre. A ideia era debater políticas públicas visando as conferências de comunicação e cultura que estão para acontecer.
O evento aconteceu em Xangrande, Pernambuco, e reuniu cerca de 250 pessoas. Foram realizadas plenárias e grupos de trabalho. A agência Pulsar participou como convidada por ter recebido o prêmio de ponto de mídia livre.
Juana Nunes, coordenadora-geral de mobilização e articulação em rede da Secretaria de Cidadania Cultural do MINC, explicou que trabalhar a comunicação para a cultura foi uma grande demanda da primeira conferência realizada pelo Ministério da Cultura.
Bom, desde o resultado da primeira Conferência Nacional de Cultura, ficou claro que existia uma vontade muito grande dos participantes de que o Ministério da Cultura tivesse um foco maior na comunicação, quer dizer, entender todo o processo do fazer cultural como um processo de comunicação. E isso tem a ver com a luta das rádios livres, das TVs comunitárias, do espaço para que as pessoas possam expressar sua opinião livremente.
O entendimento, explica Juana, é que o fazer cultural é um processo de comunicação. Por isso, as duas áreas precisam andar em sintonia.
Então a gente percebeu que era importante criar essa rede de comunicação para a cultura, trazendo os pontos de cultura que têm como foco a questão da comunicação no seu plano, no seu dia a dia, os pontos de mídia livre que estão entrando para essa rede, percebendo que esses são espaços muito próximos, né? Que a partir desses dois debates, que é a Conferência Nacional de Comunicação e a Conferência Nacional de Cultura, nós podemos pensar esse momento de discutir que políticas públicas para a comunicação com foco na cultura que a gente tem que realizar no país.
Entre os pontos sistematizados como diretrizes para a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que será realizada em dezembro, em Brasília, está a universalização do acesso à internet banda larga, com a utilização de fundos, a exemplo do Fundo de Universalização das Telecomunicações.
Outra ideia foi o incentivo ao desenvolvimento de software livre, tratado como assunto de política pública. Quanto ao direito autoral, pede-se a alteração da legislação para que as obras protegidas possam ser vinculadas para fins educativos, culturais e sem fins lucrativos, entre outras proposições.
Saiba mais pesquisando na página do programa Cultura Viva na internet, www.cultura.gov.br/cultura_viva.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD-2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609. Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
E fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.